Então nós vamos voltar a um assunto que já discutimos do ponto de vista jurídico. Hoje vamos falar de política. Comissão de Juristas aprovou recentemente aquele anteprojeto para a revisão da lei do impeachment, que estabelece os chamados crimes de responsabilidade, né? Regula o processo de destituição dos cargos de presidente da República e outras autoridades. Essa lei 1079, mais conhecida como lei do impeachment, que é de 1950. Uma comissão de juristas, então, diz que é necessária atualização para deixar a lei mais clara e racional. Mas admite, né, que a discussão política é bastante importante com relação a esse tema. Eu vou conversar sobre o assunto com o professor Glauco Pérez, que é do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Olha só, professor, nós conversamos recentemente com o professor Pierpaolo Bottini, que é do Departamento de Direito Penal, participou dessa comissão de juristas. E o que é que ele disse? Olha, há pontos importantes que precisavam de atualização. Determinados tipos de crimes, né? Se essa revisão tivesse sido feita anteriormente, alguns processos não teriam transcorrido da forma como transcorreram. Eu acho que, vou lhe perguntar o seguinte, a mais importante mudança, me parece, é essa restrição de quem pode apresentar, né, um pedido de impeachment. Isso parece, ele dizia, olha, ela era aberta, qualquer cidadão podia apresentar um processo, e com atualização, alguns pontos importantes, como permissão para realizar a denúncia restrita a partidos políticos, com representação no Poder Legislativo, OAB, entidades de classes e organizações sociais, para restringir mesmo, porque ele diz que é muito importante você tirar um presidente eleito popularmente. Como é que se houve essa primeira mudança?
Então, eu acho que ela muda de fato, né? Assim, o fato de tirar de qualquer cidadão, né, a possibilidade de um pedido de impeachment é uma mudança importante. Nesse sentido, sob essa ótica, é menos democrático, porque torna o processo restrito a um grupo de atores que são os capazes de pedir. Isso, então, não é, né, qualquer cidadão que se sinta lesado. Mas evidentemente torna o processo mais racional, mais controlado. Né? Então isso de fato restringe. Mas eu acho que a grande questão em torno dessa mudança, ou desse debate, na verdade, é que o impeachment continua sendo um processo, não vai deixar de ser, um processo político mais do que jurídico. E quando eu digo que ele é político mais do que jurídico, a gente pode pegar o caso do Fernando Collor, que está mais longe, que a gente pode pensar. Ele foi absolvido pelo STF, ao final, depois de toda a tramitação do processo, que significava que ele foi considerado inocente de várias das denúncias que ele foi acusado. Mas isso não faz ele voltar a ser presidente da República. Né? Ele já tinha sofrido impeachment, isso já tinha acontecido. Então, é como se alguém dissesse agora, nossa, as pedaladas da Dilma que foram motivo do impeachment dela, não eram motivos tão, sei lá, houve algum erro no processo ou qualquer coisa, e ela não vai voltar a ser presidente, tá certo? Ela saiu, ela cai, e isso vai continuar sendo assim. Isso não vai mudar, a despeito de quem peça ou não. Durante o governo Jair Bolsonaro, a gente teve recorde de pedidos de impeachment. Nenhum deles foi adiante, não por questões jurídicas, nenhuma delas, né? Nenhum dos casos, pelo menos nos que a gente tem notícia, nenhum deles foi por razões jurídicas. O não encaminhamento não foi feito por questões políticas, de acordos, de entendimentos entre os responsáveis por tramitar o processo, de que aquilo não fazia sentido, de que não deveria ser levado adiante. Isso vai continuar sendo assim. A despeito de quem peça, de se é um cidadão comum, de se é um sindicato, de se é um partido, de quem... O pedido chega na Câmara, tem toda a tramitação dentro do Congresso. Isso vai continuar sendo feito assim. As lideranças das casas vão continuar tendo capacidade de levar adiante ou de segurar os processos na medida que aquilo for julgado conveniente, e isso não vai mudar. Então, essa dimensão política do processo, ela continua sendo premente, ela continua sendo maior, ela continua sendo mais forte, ainda que evidente que tornar o processo juridicamente mais razoável e mais simples e mais claro seja sempre melhor, né? Mas a característica fundamental do processo continua sendo a mesma, né? De que vai chegar no Congresso, os presidentes das casas do Senado e da Câmara têm condição de levar aquilo adiante ou não, de dizer se aquilo deve seguir, em que velocidade vai seguir, e se sim ou se não, como a gente viu o Arthur Lira e o Rodrigo Maia durante o governo Bolsonaro, não, eles decidiram não levar adiante pedidos de impeachment que eram, soavam muito legítimos para a grande maioria da população. Isso vai continuar, isso não vai mudar, isso não deixou de ser assim.
Me compreendo. Agora tem um outro ponto que eu gostaria de ouvir a sua análise também. Tudo bem, eles detalharam alguns crimes já previstos, corrupção, como no caso do Fernando Collor, a questão da responsabilidade fiscal, com aquela chamada pedalada, hipótese de pedalada fiscal. Então, isso tudo está melhor definido. E outros crimes, professor Glauco, foram incluídos. Né? Então, por exemplo, no caso de fake news entrou, disseminação de fake news com o intuito de afetar processo eleitoral. Por exemplo, passa a fazer parte desse rol de crimes ou novas modalidades, uma nova modalidade que também prevê a possibilidade de abertura de processo de impeachment. Então, como é que o senhor vê essa questão?
Essa é uma questão muito recente, né, no cenário político brasileiro. Basicamente surge a partir de 2014, mas com muito mais força em 2018, em que a internet toda, o espaço das redes ganha uma projeção única, né, na história das eleições do país. Então, de fato, é uma atualização, vamos dizer assim, uma modernização, uma demanda dos novos tempos que coloca para a legislação a necessidade de se atualizar periodicamente. Isso faz todo sentido, é visto com muito bons olhos, né, no sentido de você atualizar e modernizar o código legal. Mas você vê essas questões das pedaladas todas, exatamente do que é pedalado, do que não. O Bolsonaro continuou fazendo boa parte das coisas que foram motivação da Dilma cair, e a Dilma não fez nada diferente de que antecessores dela fizeram. Né? Então, é nesse sentido que eu digo que a decisão é política. Né? Eu acho também, Rossane, que vale a pena também salientar o fato de que essa... O grande problema é como é que a gente pune políticos que estão nos cargos sem que isso seja colocado como uma perseguição política por questões ideológicas ou de outras ordens, né? Então, grupos minoritários tomam assento no Congresso, no Parlamento, ou um presidente da República assume numa eleição super disputada, ou ele, como foi o caso da última eleição, ou ele é muito controverso ao longo de todo o mandato, como foi durante o governo Bolsonaro. Como é que esse político, de um lado, ele não pode ser derrubado simplesmente porque parcelas da população estão descontentes, porque o descontentamento tem que ser acomodado dentro da democracia, né? Sempre vai ter quem não gosta.
Claro.
E de outra parte, você resguarda que esses políticos não vão ser perseguidos e vão poder fazer aquilo que os seus representantes legítimos demandam deles. Então, eu acho que esse limiar é muito difícil, né? Sempre muito difícil. Então, você resguarda, se cria fóruns privilegiados para esses políticos, dizem a eles, olha, vocês não vão ser perseguidos, né? Vocês vão, quando estiverem nos seus mandatos, vocês vão poder trabalhar e tentar. Só que, ao mesmo tempo, eles usam esse fórum privilegiado para se resguardar de crimes que muitas vezes eles cometem ou cometeram antes, e aquilo vira todo um problema, né? Então, o caso fake news é um desses tipos, eu acho, em que esses políticos se veem nas posições em que eles estão colocados, e aí estou falando dos políticos em geral, não só do presidente, né? Eles se veem resguardados de alguma maneira com o fórum privilegiado e praticam atos e cometem crimes cujo tempo de tramitação e de investigação é tão demorado que aquilo já produz efeito, né? Mesmo que, então, a gente viu isso na última eleição, né? Eles usavam fake news, eles apareciam, não, aí tem que tirar. Ela já produziu efeito. Se ela ficasse lá, ia ser pior, mas as pessoas já leram, as pessoas já receberam aquela mensagem. Agora eu vou tirar da internet. Como é que você tira isso, né? Como é que você controla isso? Então, esse é um problema, talvez, dos maiores que o uso das redes sociais traz pra gente, que reflete em algo que já é antecessor, que é esse problema de resguardar a representação ao mesmo tempo em que você responsabiliza os políticos por crimes que eles cometem durante o exercício de seus mandatos, e o caso do impeachment é um emblemático, né, em que você pode remover o presidente da República. Influenciar as eleições é muito sério, ainda mais com fake news. Uhum. O grande problema é que continua sendo difícil controlar. Vai ser muito difícil controlar. Se isso acontecer com qualquer presidente, né, como é que você avalia a tempo, porque seja época de eleição, ele já está para acabar o mandato dele. Como é que vai ter fake news ali a tempo de removê-lo antes da eleição? Enfim, é de se imaginar que vai ser um problema processual enorme, né? Uhum. Mas é um avanço. Está caminhando na direção correta.
Perfeito. E para concluir, professor, um ponto que eu acho que chama a atenção, assim, muitos processos são abertos, não há prazo, há coisas que ficam ali engavetadas por decisões políticas. Então, o próprio professor Bottini disse, olha, claro que delimitar a lei é fundamental, mas é um processo político, sim. E a depender de quem está no controle, por exemplo, da presidência da Câmara, né? Esses processos, uhum, eles vão ou não adiante? Se tem ou não uma resposta para muitos desses processos? Todos os presidentes tiveram, né, processos de impeachment ali engavetados, né? E outros foram levados adiante. Então, a questão do prazo também terá uma definição maior, melhor, né? Para concluir, essa questão do prazo, da pressão política é uma arma, né?
Ah, não tem dúvida, não tem dúvida nenhuma. É claro que se o processo jurídico impuser que o ritmo seja que o trâmite seja determinado, os políticos vão ter que seguir, porque não tem o que fazer. Uhum. Mas ninguém vai aprovar uma lei, ninguém não, né? Porque ultimamente muita coisa impensável acontece. Então, assim, é de se imaginar que não iriam acontecer dos políticos criarem uma lei que tire deles a capacidade de determinar quando um presidente sofrer impeachment e que deixaria isso para uma situação meramente técnica e jurídica, uhum, e que isso seria decidido por um tribunal. Não acho, não vejo por onde isso seguir hoje. Pode ser que um dia aconteça, mas então, vai continuar sendo político mesmo. Eles vão continuar controlando isso, porque, inclusive, põe pressão, a gente viu isso, o legislativo emparedou o Bolsonaro durante a maior parte do mandato, e boa medida por conta disso, porque tinha motivos concretos para seguir com o processo de impeachment. E o Bolsonaro sentiu isso claramente, assim, ele foi refém do Congresso durante todo o mandato. Quer dizer, um legislativo com capacidade de pressionar o executivo vai perder o instrumento? Vai dizer, não, a gente entrega pro STF, eles tocam. Duvido, né?
É porque quem dispara o início do processo, né? O início. Você nem, sim, começa a discutir se por decisão ali do presidente da Câmara aquilo não for pautado. Ponto. Né?
É, exatamente. Ponto.
Agora vamos ver se um projeto como uma proposta, uma sugestão, vamos ver. Mas o professor já prevê aí dificuldades, por exemplo, dessa regra sair do controle da mão do parlamento, né? Dos parlamentares. Professor Glauco Pérez, da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, comentando aqui com a gente esse anteprojeto de revisão da lei do impeachment. Muito obrigada, viu, professor, por sua contribuição.
Imagina, é um prazer participar com você.